Muito bem-vindos, ouvintes do podcast da Câmara Municipal de Conceição do Mato Dentro. O podcast que fala tudo sobre o Poder Legislativo Municipal. Eu sou o Daniel Utz e hoje estão aqui do meu lado para falar sobre os temas mais relevantes do município a minha parceira de trabalho, Thaís Simões. Fala, Thaís.
Ei, gente.
E vários aí no futuro que pretendem ser candidato, talvez vocês vão chegar aqui e vai achar uma casa com estrutura. Vocês vão achar uma casa com gabinete. Vocês vão achar uma casa com auditório. Vocês vão achar uma casa organizada.
E também nosso colega Pedro Lima. E aí, Pedro, beleza?
Olá, Daniel. Oi, Thaís.
Apoiar projetos e políticas públicas que as associações estão fazendo é um investimento. Então, nós temos o CEFEM hoje no município que pode apoiar as associações, tem recursos que podem apoiar os projetos das associações e elas terem condições de desenvolver os seus projetos.
Então, eu passo agora direto aos assuntos desse nosso primeiro podcast da Câmara, que a gente espera tenha uma vida longa, né? E vamos abrir o programa falando sobre a atuação dos nossos nobres vereadores dentro da Câmara, os projetos que foram apresentados, a importância de cada um deles na vida dos nossos ouvintes. Em seguida, a gente vai falar das movimentações da Câmara fora dos muros, como foi a Câmara itinerante e a efetividade desse trabalho. Por fim, no terceiro bloco, a gente vai discutir os esforços da Câmara para democratizar a arte e o foco de trabalho para o ano de 2020. Tá certo? É isso então. Vem com a gente! Pois bem, em 2019 foi empossada a nova mesa diretora, depois de uma eleição que duas chapas se apresentaram como candidatas, inicialmente dividindo o voto dos vereadores. Foi eleita a chapa 1, tendo como presidente o Claudinho do Ziriguidum, o vice foi o Sidney da Três Barras, Gilberto do Tabuleiro é o primeiro secretário e o Rômulo Boy o segundo secretário. E uma das prioridades desses novos gestores, como dito nos discursos de posse em janeiro, foi planejar o desenvolvimento dos trabalhos da Câmara, pensando na inclusão, na participação popular efetiva, na mudança da estrutura da casa e parece que, cumprindo o que foi dito, foram colocados em pauta grandes e polêmicos projetos para discussão e votação. Alguns dos principais foram o plano diretor, a lei orgânica e a criação de assessorias para os vereadores. Vimos algumas manifestações nas redes sociais, inclusive alguns discursos contra essas pautas pelos próprios vereadores. Vou começar então com você, Thaís, que participou diretamente dessas discussões, desses projetos e dos planejamentos para o ano. Conta pra gente aqui como é que foram os bastidores dessas discussões. O que é que esses projetos vão mudar na vida das pessoas?
Realmente tudo começou com a formação da chapa e das eleições, né, no final de dezembro. Foi, de fato, divergente, mas isso só mostrou a democratização das discussões dentro da Câmara desde a eleição. E a chapa vencedora, encabeçada pelo Claudinho Ziriguidum, ela trouxe uma nova roupagem para os trabalhos da Câmara, né? Algumas coisas continuaram, conseguiram executar muita coisa nova, coisa que o próprio Sidney já vinha desde o primeiro ano trazendo, que era questão de criação mesmo de políticas públicas. A gente teve grande avanço nisso aí com a questão da inclusão dos negros, a criação de política de igualdade racial. A gente teve um conselho que foi criado aí agora.
Desde o início, o Sidney vem brigando por essa questão dos quilombolas, né? Das políticas públicas sociais também, nessa defesa, né, Thaís?
Desde o início, o Sidney vem brigando aí por questão de política pública mesmo, né? Criação de políticas públicas que o Legislativo traga para o Poder Executivo. Mas uma coisa importante também foi a Lei Orgânica, que desde 2012, pelo menos que eu sei que eu estou na Câmara, o que você pode falar que vem antes, porque você entrou primeiro, mas a discussão da Lei Orgânica é uma coisa que é necessária já faz tempo, inclusive por ela estar defasada e trazer muitas coisas inconstitucionais. E aí, agora decidiu-se, nesse um ano, ficou estudando a nova lei orgânica e ela conseguiu trazer principalmente questões de inclusão, que passou a ter também a questão dos deficientes, né? A prática de esportes agora e a educação, ela tem que incluir, ser voltadas para as pessoas com deficiência física. A Copasa, que é um assunto, um tema que a Câmara discute o tempo todo e a população cobra, né?
Podemos fazer um podcast só sobre a Copasa no
futuro.
Só
sobre a Copasa. E aí a Câmara conseguiu trazer, prever na Lei Orgânica aí, a criação de uma agência reguladora, o que espera que o município comece a atuar nesse sentido, para controlar esses serviços que a população tanto reclama, né? E com um pouco de razão que a população reclama também.
São três projetos que estavam, que estão defasados, que estavam, né? Que é a Lei Orgânica, o Plano Diretor também, que já é mais antigo, que você trabalhou nele, e também o Regimento Interno, que a gente está tentando trabalhar nele agora para fazer as mudanças necessárias. Certo, Pedro? É por aí que a gente vai mudar o município?
Eu acho que sim. Eu queria até trazer o destaque mesmo do Plano Diretor, que é um plano que foi exaustivamente discutido desde mandatos passados e que...
A Thaís trabalhou assiduamente nele, né?
Conhece ele como ninguém. E que agora ele saiu da gaveta mesmo, né? E deu certo, foi aprovado na Câmara e eu acho que, assim, um projeto de tamanha importância, que estava há tanto tempo sendo estudado e nunca conseguindo ser aprovado.
E mais
que agora saiu do...
Pode falar, destacar no, do plano é que ele, apesar de ter sido feito, né, começado em 2014, ele foi para a Câmara em 2015, 2016, ele foi vetado, volta o mesmo plano, e a Câmara, nesse ano de 2019, ela conseguiu levar o estudo com a participação de todo mundo. Você teve ali a Secretaria de Meio Ambiente com os técnicos trabalhando nas alterações que eram necessárias.
Audiência pública.
Audiência pública. Foram ouvidos os empreendedores, a população.
Uma discussão grande a respeito do perímetro urbano, né, Thaís? Que tem a ver com o plano diretor, né?
Só para contextualizar as pessoas, assim, o plano diretor, ele rege as diretrizes urbanísticas, de acessibilidade, de tudo do município, né? E ele vinha, esse plano que a gente... tinha, ele é de 2003. Certo. 2003 não tinha nem mineração em Conceição.
Não tinha, realmente.
Então daí a gente consegue entender o tanto que o município mudou nesse tempo e o tanto que era necessária a aprovação.
Vamos trazer em miúdos para os nossos ouvintes, Pedro e Thaís. O plano diretor, então, ele vai falar sobre a altura da sua construção, o tamanho do seu passeio, né? E isso aí, quem for construir tem que procurar a prefeitura, né, Thaís? Essa parte assim para poder regularizar a sua construção e está tudo certinho de acordo com o plano diretor novo.
É, e ele trouxe a divisão do município por zonas, né? Cada área tem um índice urbanístico, levando em consideração as características daquela área. O que leva também a questão da sustentabilidade em consideração, a questão do paisagismo, né? Para ser uma cidade bonita visualmente, a questão da luz do vizinho no seu terreno, ventilação.
Da diversificação econômica, né, Thaís? Outro, com a criação do
polo, né?
Outro ponto importante que a Câmara, os vereadores buscaram resolver, foi a necessidade que se tinha de trazer no município diretrizes voltadas à diversificação econômica e que o município e os empregos também não fiquem tão dependentes da mineração.
E aí trouxe uma
área destinada com diretrizes para que as empresas possam com facilidade serem instaladas ali, gerando emprego, gerando renda e principalmente diversificação econômica.
Tem uma questão importante do plano também, que a gente pode destacar, que até o presidente falou na segunda reunião de dezembro, que é a respeito daquela porcentagem dos loteamentos destinados às pessoas de baixa renda, né, Thaís? Essa parte é muito importante.
Essa parte é muito importante. Porque mesmo com o município com recurso grande, como tem, todo mundo sabe, a gente ainda tem certos problemas de habitação.
A desigualdade também é grande.
Vai vendo as habitações de interesse social serem colocadas em áreas distantes dos centros urbanos e um pouco longe dos aparelhos públicos. E para resolver essa questão, os novos loteamentos, né, que vão fazer parte da expansão do perímetro urbano que foi prevista, todos eles vão ter que garantir 20% das suas áreas destinadas à habitação de interesse social. Então vai ficar mais fácil da pessoa conseguir um financiamento na Caixa, o município vai conseguir fazer o programa Minha Casa Minha Vida, que já tem essa discussão. Então tudo foi para entender as demandas que a população tem de fato há muitos anos.
Fica notório aqui pra gente, então, foi um trabalho muito importante. Ele já vinha se arrastando há um bom tempo e até então agora está resolvido. Que bom. Com isso, de maneira deveras satisfeito, eu termino esse primeiro bloco e vamos falar agora da Câmara Além dos Muros. Vem com a gente! Muito bem. Faz parte da missão democrática das instituições públicas tornar conhecida a existência de diferentes modos de vida de maneira que não só as minorias reconhecidas como tais, mas também os homens comuns tenham a chance de manifestar suas ideias e assim participar do processo de construção da democracia e das políticas públicas. E diante dessa necessidade, que a população vem apresentando para garantir os seus espaços de fala e reconhecimento, não só no cenário municipal, mas mesmo em relação ao governo federal, a Câmara planejou atividades voltadas diretamente para o desenvolvimento da cidadania, buscando uma atuação efetiva da comunidade no desenvolver da coisa pública e principalmente fora dos muros. E a gente viu que isso pareceu ser muito importante, até mesmo para conhecer as mazelas da comunidade. A Câmara Itinerante é um projeto para além dos muros, instituído em 2012 e que no ano de 2009 ganhou uma nova roupagem. Você, Pedro, que faz parte da ouvidoria e da relação Câmara-Cidadão, como foi esse projeto? Como foi a participação dos vereadores e a recepção dos cidadãos? Conta pra gente um pouquinho sobre a Câmara Itinerante.
Então, Daniel, a Câmara Itinerante é um projeto que ele já existia, né? Como você falou, mas ele ganhou uma nova roupagem e ele veio com força em 2019, veio para ficar. Foi o diálogo, talvez a estratégia de diálogo mais tentada pela Câmara com a população em 2019. E eu acho importante que esse tipo de relação direta seja cada vez mais feita pelo poder público. E não só a formalização de documentos. Eu acho que é bom a gente pontuar que a Câmara Itinerante é um projeto que não depende de si só para que ela funcione. Ela depende de outros atores e não só da Câmara Municipal. Ela depende que o prefeito ou os secretários e todos os servidores da prefeitura estejam empenhados, que queiram fazer também o projeto Câmara Itinerante funcionar. Depende que os vereadores, após irem na reunião, continuem pegando firme e continuem indo atrás e apresentando as demandas colhidas para a prefeitura, para que os problemas sejam solucionados. Então, assim, não é só ir até o povo. E é muito importante ir lá, ouvir, entender a situação, saber o que está acontecendo no lugar.
É, pelo que você tem falado, a Câmara Itinerante é um verdadeiro orçamento participativo, então.
Eu ia falar disso também um pouco, sabe, Daniel?
Que bom, então.
Que eu acho que assim, a Câmara Itinerante não deixa de ser um meio para fiscalizar o orçamento participativo. Ela não é um orçamento participativo na medida em que a Câmara não vai pegar essas demandas e vai realmente executar a obra. Mas é um meio de ir lá e falar assim, uai, teve orçamento participativo, não teve? Passou por aqui, não passou? E aí, melhorou? As coisas foram cumpridas?
Esse ano a gente teve mais ou menos quantas itinerantes?
20 câmaras itinerantes. Esse ano. 20, só em 2019.
É muita coisa.
É muita coisa. Se a gente fizer um levantamento da Câmara Itinerante ao longo dos últimos 5 anos, dificilmente vai dar 20 câmaras itinerantes ao todo. Então,
e foi em cada pedacinho do município. A gente foi
em cada pedacinho e tudo
foi formalizado. Brejaúba, Capitão Felizardo, Socorro, fomos para todo quanto é lugar.
E muitas das coisas apontadas pela comunidade foram atendidas.
Foi, e isso é importante também. Eu acho que a Câmara Itinerante, ela é a melhor forma de ouvir o que o povo precisa de verdade, igual o Pedro falou. O prefeito está atento a isso, né? O secretário está atento a isso. Se seguir a cartilha da Câmara Itinerante, o que o pessoal está pedindo, mais importante que o papel, que o documento, que o Pedro falou, é a atitude, é fazer, né? E realmente o que o povo precisa. E a gente tem ouvido que eles precisam das coisas mais básicas, né? Não é nada surreal, vamos dizer assim. Eles precisam, né? É coisa muito básica mesmo que eles precisam, coisa de direito do cidadão. E que bom que a Câmara está aí.
Elas se repetem nos municípios,
maioria,
nos distritos. Elas se repetem. E a Câmara, neste ano, ela trabalhou no sentido de levar em consideração que a participação política da comunidade, ela é de verdade o valor democrático. E aí a Câmara também buscou ouvir a população de outras formas, que foi a audiência pública da CEMIG, né? Vocês lembram?
Verdade.
Veio as pessoas da zona rural participar também, algumas questões foram resolvidas, o secretário de infraestrutura participou, trouxe informações que a comunidade não sabia ainda, muitas delas a Câmara também não tinha conhecimento. Outro ponto importante também da participação popular e do diálogo que a Câmara passou a ter com as diversas instituições e principalmente com o executivo, foi a questão do ônibus, a passagem gratuita dos idosos e das crianças.
A Câmara está tendo uma boa relação com o executivo, a gente pode dizer, né?
No diálogo, sim.
No diálogo e
tudo. Eu acredito que sim também.
Um poder legislativo sem o poder executivo e vice-versa, um contra o outro, não, a cidade não anda.
É aquela máxima que é batida, mas é verdadeira, né? Os poderes são harmônicos e independentes.
É, exatamente.
Eles têm que buscar funcionar juntos, mas não necessariamente um
conflito, né?
Conflito com o outro.
Não pode. Gente, eu
acho que... Eu queria só dar uma opinião sobre a ação,
claro,
que foi feita para cobrança, para que as passagens...
Para os idosos, né?
Para os idosos e crianças passassem a não ser cobradas, né? A gratuidade para idosos acima de 65 anos e
que
crianças...
Que é um direito, né, Pedro?
Que é um direito. Que é um direito já assegurado em vários outros instrumentos, assegurado no Estatuto do Idoso, assegurado na Constituição de 88.
Uma lei municipal.
Uma lei municipal de 2000?
De 12, eu acho.
De 2012. Então, já era uma lei e que só não estava sendo respeitada. É um pleito que é importante falar, que começou com os vereadores Tité e Rômulo Boy e que ganhou a Câmara como um todo, né? E aí é o mais legal de ver funcionando todo mundo junto, que o presidente e a mesa diretora que assumiram em 2019 pegaram essa demanda, trouxeram para a Câmara, a instituição Câmara Municipal se mobilizou e conseguiu, né, atingir o objetivo.
Muito bem. Eu estou satisfeito também com esse segundo bloco, com a discussão apresentada. E daqui a pouco a gente volta com o terceiro bloco para a gente fechar. Estamos de volta então para o terceiro e derradeiro bloco. Vamos falar de uma coisa que eu gosto muito, né? Pedro sabe disso, alguns ouvintes que conhecem a gente também. A gente vai falar de arte.
A gente sabe o quanto não é fácil você ser artista em Conceição do Mato Dentro, até porque a gente não tem apoio, né? Eu não digo do prefeito.
Já de alguns anos para cá, a gente tem acompanhado uma tentativa da Câmara Municipal de se aproximar de linguagens artísticas, tendo inclusive proposto ações completamente inovadoras para uma cidade interiorana como Conceição. A mim, não resta a menor dúvida que qualquer tipo de investimento na valorização e resgate da cultura, principalmente neste momento sombrio para os artistas que vivem no Brasil, né, é super válido. Mas aí me vem uma questão. Será que o estímulo artístico tentado pela Câmara tem sido capaz de arrebatar as massas? Será que projetos como o da Galeria de Arte caíram no gosto popular? Ou será que podemos pensar em novas maneiras de trazer a população para dentro da Câmara, para que, de fato, conheçam e aprendam como as formas de arte têm sido propostas? Bom, nesse terceiro bloco aqui, ó, eu jogo a bola para vocês, Pedro, Thaís. E aí? Acredito que o investimento em cultura é um programa de longo prazo e os frutos só serão colhidos com o tempo. Mas não se deve parar nunca, não se deve desistir. Mas aí eu toco a bola para vocês aí. O que que vocês acham? Concordam comigo? Vamos lá? A arte, o caminho é esse?
Primeiramente, Daniel, para falar desse tema que a gente gosta muito, eu afirmo assim, que eu não tenho nenhuma resposta para essa questão. O que eu posso afirmar é isso. Eu não sei se o estímulo que a Câmara está tentando está sendo capaz de arrebatar as massas e eu não sei como encontrar esse termômetro. Mas o que eu posso te afirmar com certeza é que as ações têm sido feitas, né? É que a Galeria de Arte está aí. É que o muro da Câmara está ali pintado de grafite. É que o Cine Câmara acontece todo mês. E eu acho que isso é muito válido. Se isso vai ou não atingir toda a população de Conceição, eu acho que é uma discussão que carece mais tempo para a gente ter, para a gente chegar num resultado.
Longo prazo, né?
Longo prazo. É o que você falou. Para mim é um trabalho de base, um trabalho de formiguinha. E a gente vai tentando pegar as pessoas, tentando mostrar novas linguagens. Porque como que as pessoas vão gostar de alguma linguagem artística se elas não conhecerem?
Só para deixar registrado, Pedro, você falou do muro da Câmara, o artista plástico Hermânico Costa.
Isso, Hermânico, nosso amigo Hermânico.
Nosso amigo Hermânico, quem quiser conhecer o trabalho dele, talentosíssimo, tem quadros maravilhosos.
E a exposição?
Exposição de arte de quem, Pedro?
Euler Alves. Mas é isso, eu acho importante o trabalho que tem sido feito.
E não é só a questão da democratização da arte no município, é também a questão de dar função social para um espaço da Câmara que recurso público foi investido ali para ser uma galeria e até então não estava sendo utilizada. E agora ela tem uma função social, as pessoas vão lá, as pessoas visitam, as pessoas conhecem os artistas.
Dinheiro do povo de volta para o povo.
De volta para o povo, em forma de arte.
De uma maneira lúdica, né? E em forma de arte.
A gente tem algumas outras questões também. No projeto Atriz foi feito a apresentação do coral lá na Câmara, foi muito da maestra Tininha, né? Que está com a gente aí.
Juntamente com uma mostra de cinema, né? Nesse mesmo dia.
Sim, sim.
Falar em cinema, eu acho assim que o cinema tem sido uma linguagem artística tão criticada, tão batida no cenário nacional, não digo municipal, de forma alguma, com a Ancine sofrendo alguns
cortes.
Alguns cortes de orçamento, com filmes sendo censurados.
Esse tema dá um podcast inteiro também, viu, Pedro?
é um outro tema que a gente pode tratar. Mas, assim, eu acho que ir na contramão do que a gente está vendo no cenário nacional, de investir em arte, de falar assim, não, a gente tem gente talentosa, a gente gosta de arte. Conceição é uma cidade cheia de artistas. Assim, se você pegar na região, é difícil você ver uma cidade com tanta veia artística igual...
Nada contra
as outras.
Mas Conceição tem muita
coisa. Mas Conceição diversifica mais a cultura. E eu acho que isso tem que ser valorizado. Acho que a Câmara está de parabéns. E acho que ir nessa contramão é importante. Resistência é importante quando se fala em arte no Brasil em 2019.
Aí você tem falado sobre o cinema. Aí até a gente pode falar. O Cine Câmara está fazendo um trabalho, né, muito, muito bacana. E eu pergunto para vocês. O Cine Câmara vai para fora, não vai?
Vai para a rua.
Vai para a rua, não vai? Que é o que a gente quer, o que o povo quer. Levar o Cine Câmara para todo quanto é lugar. É isso, então. Mostrar filme para todo mundo.
2020 é democratização do cinema.
Distrito também, Thaís?
Distrito também.
Que beleza, hein, gente?
O que foi feito esse ano na Câmara Itinerante, de ir nos lugares, acho que em 2020 é a hora de fazer com os distritos. E é isso que a gente tem ouvido dos vereadores, né, da mesa diretora. Essa é a ideia.
É, e a gente precisa que a população também abrace esse projeto, né? Porque muitas vezes a gente já fez um Cine Câmara, divulgou, convidou,
verdade, Thaís,
e não teve participação da população.
Então esse recado vai para você, ouvinte. Ouvinte, tá aqui com a gente ouvindo o podcast da Câmara. Compre a ideia do Cine Câmara, vá assistir, é de graça. Só filme bom, só filme bacana, tá, gente? Participe, porque arte não tem preço. Tá certo, Pedro? Eu acho que é por aí mesmo, né? A gente fica até empolgado porque eu gosto da arte. A gente tem um presidente hoje que é artista, fala o tempo todo sobre isso, canta nas reuniões. E a gente também, de uma certa forma, a gente também é artista, a gente tá aqui. E hoje no Brasil, quem vive no Brasil hoje tá sendo artista, de viver do jeito que tá. Pois bem, então, nós chegamos ao fim do nosso terceiro bloco. E para interagir, solta o áudio e vamos ver aqui se os meninos vão conhecer quem que tá falando.
Sou presidente, só lembrando que as datas comemorativas, sou presidente, é para que as pessoas possam lembrar do passado. Nós temos uma história e as datas, ela somente lembra de uma história, entendeu? Uma história em que os negros sofreram, trabalharam, aí sem receber nada, muitas vezes sendo chicoteados, para construir hoje o país que nós temos, ajudar na construção do país que nós temos.
Então, essa eu acho que tá fácil, hein, Pedro? Thaís?
Eu acho que eu sei quem é.
Sidney das Três Barras.
É isso aí, o Sidney das Três Barras, na reunião ordinária do dia 20 de novembro, né? Falando sobre consciência negra.
É, o Sidney aí trazendo, né, o que todo mundo já sabe, que o nosso país foi construído com a força dos negros.
Pois é, é importante lembrar que o vereador Sidney foi, no ano passado, juntamente com o vereador João Marcos, o autor do projeto de lei que instituiu o Dia da Consciência Negra em Conceição do Mato Dentro. Já é um dia que existia. Foi o Sidney, o autor do projeto. E um projeto que visa fazer com que as escolas, a cidade em geral, promova ações na semana do dia 20 de novembro para que as pessoas lembrem do que foi a história dos negros no Brasil e que essa história nunca seja esquecida e nem repetida.
É verdade, Pedro. Você está muito, muito correto na sua fala. O Brasil é um país que foi construído nas mãos, nos braços dos negros, e é até hoje. E tem que ter... Ou melhor, não tem que ser lembrado, não pode ser esquecido. É isso.
Conceição do Mato Dentro, né, gente? Tem as igrejas aí, todas foram construídas, ou pelo menos quase todas construídas pelos negros.
É isso, é uma data que não era mais para a gente comemorar o Dia da Consciência Negra, mas a gente sabe que ainda é necessário, a gente sabe que a gente tem que bater nessa tecla, é importante e eu sou completamente a favor do dia, que foi instituído ano passado em Conceição, e que a gente lembre todos os anos, a semana do dia 20, seja para se lembrar o que foi feito com a população negra no Brasil e que a gente possa, talvez, corrigir um pouco dessa história dia a dia, né?
Concordo
demais. Trabalho
feito... Concordo demais. Eu, como historiador, fica até um convite para a gente fazer um podcast especial sobre a história de Conceição do Mato Dentro. Se vocês toparem, a gente vai fazer um podcast sobre a história de Conceição do Mato Dentro.
Aí a gente vai ter que pesquisar bastante, né? Mas a gente vem aqui, a gente topa o desafio.
Vamos fazer sim. Eu estou muito feliz, então, com o primeiro podcast da Câmara. Muito obrigado mesmo a você que nos ouviu nesse primeiro podcast. Agradecer muito, Pedro, Thaís, muito obrigado de estar aqui com a gente. A partir das próximas edições, a gente vai ter um bloco dedicado a perguntas enviadas por vocês, os nossos ouvintes. Eu, Daniel Woods, e meus convidados da semana vamos debater sobre os temas levantados por vocês. Para fazer sua pergunta, é muito simples. O endereço é o e-mail da Câmara. Anota aí: ouvidoria@camaracmd.mg.gov.br. Vou falar de novo: ouvidoria@camaracmd.mg.gov.br. Pedro, muito obrigado por você estar aqui com a gente hoje. Quer deixar uma palavrinha para os nossos ouvintes?
Eu que agradeço, Daniel e Thaís. Muito obrigado a todo mundo que nos ouviu até esse momento. É isso aí, muito obrigado.
Vida longa ao podcast.
Vida longa ao podcast da Câmara.
Thaís, obrigado também pela participação.
Obrigada, até a próxima.
Este podcast foi uma produção de Thaís Simões e Pedro Lima. A trilha sonora do Marcelo Fonseca e eu, Daniel Utz, apresentei este programa. Um abraço e até o próximo podcast da Câmara.